Mas Elas, começando na Popular FM, muito boa tarde. Mas Elas chega todo sábado com a parceria da Loja Casarão Verde, na Rua Capitão Schneider, em Canabarro. Também Univates, investir em você é uma grande ideia. E Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende em Teutônia e Lajeado. Hoje, Mais Elas vai falar sobre transexualidade, uma temática que ainda é bastante tabu na sociedade, envolve muitas dúvidas, muitas curiosidades, e estarão participando do debate nesta mesa redonda, nesta tarde especial de sábado, a Rose, a Miriam e a Eduarda. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde, Rose. Quero dizer para os ouvintes e para as meninas aqui da mesa que para mim está sendo uma experiência muito interessante, porque é um tema que eu gosto, que eu estudo. Mas assim, a gente nunca tem oportunidade, Eduarda, de conversar de perto, assim, tirar dúvidas, olhar olho no olho, ver o sentimento das pessoas. Porque quando se trata de um assunto que eu acho que é delicado ainda na nossa sociedade, né?
Eu usei a temática tabu porque muitas pessoas, talvez não seja o ponto, a palavra exata, mas eu acredito que ainda existe muito preconceito, não só na prática, mas assim, no próprio pensamento das pessoas, nas dúvidas de como reagir diante das circunstâncias, de como lidar com os diferentes gêneros, com as diferentes pessoas. Eu acho que envolve muita curiosidade e muita dúvida, na minha opinião.
E nesse sentido, a gente percebe quase uma desumanização do tema, né? Quando tu vê na revista, a gente vê no jornal, na televisão, mas a gente não tá ouvindo a voz da pessoa, a gente não tá vendo os sentimentos, as expressões. Eu acho que a gente ter esse espaço aqui, eu acho que o Grupo Popular tá de parabéns, assim, por tá insistindo em ser diverso, né? Abrir a porta assim para todas as ideias, as novas formas de expressão, né?
Mas eu acredito que a própria temática, assim como foi a batalha do racismo durante muitos anos, agora é o momento da diversidade. A própria, pega o exemplo da Univates, que iniciou também uma política de uma série de ações que estão sendo desenvolvidas nesse sentido, buscando a conscientização e a discussão nos espaços públicos dessa temática, buscando sempre a inserção, a interação. Então, eu acho que aos poucos vai se quebrando esse tabu, esse preconceito.
E principalmente quando se fala de... Aí eu acho que o Eduardo até vai nos ajudar mais isso, assim, mas eu imagino que hoje o programa ele vai trazer bastante informação da diferença, por exemplo, do que é uma pessoa homossexual e uma pessoa transexual, né? Que existe
eu
uma
acho
diferença
que
bem
que começar
grande.
Por aí.
É, então.
Eu acho que essa é a maior dúvida das pessoas. Isso, acabam confundindo isso. E acabam, às vezes, acusando, né? Eu acho que deve ser assim. Para quem tá na pele, para quem passa, porque não é uma escolha. Eu acredito que não tenha sido uma escolha tua. Ah, eu acordei hoje, eu vou mudar. Não foi assim que aconteceu. E eu acho que as pessoas ainda julgam muito.
Então tá. Primeiramente, boa tarde, gurias. É uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês abertamente, né? Tendo a oportunidade desse espaço para conversar sobre esse tema, assim, que é muito diverso, é muito difícil, abre muitas portas e janelas. E realmente, há uma grande diferença, né? Porque o homossexual em si é aquela pessoa que tem uma relação com um parceiro semelhante a ele, né? E já no caso, nós, trans, hoje também já se abre mais os transgêneros em si, somos pessoas que não aceitamos a nossa condição física, ou seja, a medicina hoje também está aí para nos ajudar. Há tratamentos que são possíveis para que a gente se adapte.
Se adaptar
exatamente à forma de pensamento que a gente nasce. Exatamente como a Miriam citou antes. Não é uma coisa assim.
Você
que
nasceu de um jeito, mas a sua cabeça.
Exato,
as
desde
emoções,
muito cedo,
as,
de muito criança, a gente já começa a se policiar, porque tu olha o teu priminho, a tua priminha, e aí, geralmente, tu se aponta pra um segmento, pra uma forma de pensar, de agir. E aí, tu se analisa ali, de certa forma, tu se vê o diferente, porque também não há informação, as famílias, aonde chega a dificuldade maior, é aonde se orientar, o como, né, aceitar, o que fazer, porque é uma... De certa forma, é uma coisa diferente que ainda agora que está sendo discutida, está sendo levantada.
Então, para quem está ouvindo e tem dúvida, transexual, a pessoa transexual, ela, vamos dizer, explicando em termos mais simples, está num corpo, por exemplo, de homem e se sente mulher, ou vice-versa. Está num corpo de mulher e se sente homem. Seria essa a definição, vamos dizer, mais leiga?
Mais simples, na nossa linguagem mais simples do dia a dia, corriqueira, seria assim.
E você poderia compartilhar um pouco da sua história, de quando você falou da infância, né? De quando começaram a surgir essas primeiras dúvidas, porque uma criança, dependendo da idade, ela não tem a mínima consciência. Eu imagino, pelo menos, né?
Isso que a gente vai saber agora, né? Porque pra gente tudo foi muito normal, né?
Né?
Mas Luciana? Tua vida toda, tu nasceu mulher, tu sempre te viu como mulher e tu é mulher.
E hoje se fala muito disso também, dessa questão de gêneros. A gente já falou aqui no programa várias vezes, dessa ideia assim, de que menina tem que ser tudo rosa, tem que brincar de boneca, menino ganha carrinho, usa determinadas cores. E isso já era uma coisa muito tradicional, que agora tá começando a mudar. Então, isso era uma coisa assim que tinha uma diferença bastante expressiva na forma de tratar um menino e na forma de tratar uma menina.
Mas eu acho que, por exemplo, vou passar de novo logo a palavra pra Eduarda, assim, é, porque eu acho que ela que precisa, senão a gente não vai deixar ela falar.
Não vai?
Mas principalmente de pensar assim, no caso da transexualidade, da pessoa trans, nenhuma influência externa muda o teu sentimento, né?
Não.
Tu pode dar rosa ou azul e a pessoa não vai...
Tu não se aceita de certa forma, tu se vê o diferente. Sempre começa aquelas dúvidas logo no tu crescer, porque como vocês mesmos impuseram... nasceram mulher, as tuas brincadeiras são de rodas, né?
Bonecas.
E aí os meninos vão brincar com os carrinhos. E aí,
jogar futebol.
Exato. E aí eu não me adequava àquele ambiente do carrinho, do futebol. E mesmo assim a família vinha e impunha, dava a todo momento. E até a questão de aceitação, de assumir pra família, a minha foi muito tardiamente já em função por estar incluída numa família bem conservadora.
Você tem, assim... Qual é a tua consciência, assim, do momento que tu notou que tinha alguma coisa de diferente?
Desde muito cedo, em torno de 6 para 7 anos, eu já me via uma criança totalmente diferente. Não era inserida naquele meio em que eu estava imposta.
Tu sabia que tinha alguma coisa de errado, não sabia o quê?
Não sabia exatamente o que era, mas já não me aceitava onde eu era imposta.
E o teu pai ou a tua mãe, eles também notavam isso?
Hoje, em conversas mais tranquilas, assim, abertas, até porque eu tô com 30 anos e resido com os meus pais, sim. Assim, mas é aquela coisa, enquanto não aflora ou tu não toma uma iniciativa, os pais deixam quieto.
Hoje em dia, eu acho que isso é mais comum. E imagina, há 26 anos atrás, há 25 anos atrás, tu notar que o teu filho é diferente, tu aceitar e tu assumir isso perante a sociedade... Também é uma carga difícil, né? É difícil para a pessoa que tá vivendo a situação na pele, mas para as pessoas que, né, tipo pai, mãe, irmão.
A família em si, de um modo geral, né? Todo mundo ali que te cerca é mais complicado, sim.
Mas, por exemplo, muitas pessoas dizem que essas diversidades todas que a gente tem hoje são frutos, por exemplo, de famílias de famílias que não são estruturadas certinhas, como se diz, né? O padrão pai, mãe, né? E a tua
Isso
eu tô usando pra desmistificar.
É, porque isso desmistificar. Aí é jogar pedrinha em telhado de vidro.
Não, claro. Porque assim, ó, Rose, justamente a gente tá tentando... A Eduarda disse que com 6 anos ela já começou a sentir que era diferente. Então... Mas tu tinha uma referência de pai e mãe.
Sim,
né?
A minha família
então, assim,
é muito presente. Todos, assim, a família sempre bem juntas, assim, lógico, com seus problemas como todas as famílias têm. Porém, e até, de certa forma, já algumas... raízes da minha família sempre foram ligadas bem à questão de religião. Não vamos envolver, né? Não citar uma nem outra. Mas eu, como a gente geralmente usa que a fé é um oriente, que é uma família que fortalece os laços e que é uma família que tem, de certa forma, a sua religião. Eu também venho de uma família bem religiosa, que estava estruturada. Então, o problema em si era comigo, a minha diferença. Não era com a questão do contexto onde eu estava vivendo de família.
E você acredita que hoje, estamos falando de um cenário que você viveu, vamos dizer, há 25, quase 20 anos atrás. Você acredita que com as transformações que a sociedade vem vivendo, hoje isso já seria bem mais simples?
Eu acredito que sim. Agora, ainda mais de uns 3 anos para cá, as coisas estão mudando, né? A aceitação é maior, as políticas estão sendo desenvolvidas já para isso, que nem o nosso estado. Foi um dos pioneiros na questão de cirurgias, de readequação de gênero, a questão das identidades sociais, né? Que hoje, aonde eu chego numa unidade de saúde, numa unidade de ensino, hoje eu sou a Eduarda, não sou o Eduardo de anos atrás, né? Então, são coisas positivas.
A sua identidade tá como?
Hoje eu posso usar, eu tenho a minha identidade antiga, né? Porque tem, na questão de trabalho ainda se usa, nas leis trabalhistas tem que ser a terminologia ainda na qual eu nasci. Porém, nas unidades de saúde e de ensino, a lei já permite, é uma lei estadual, não são todos os estados da confederação que possuem. Eu já uso a minha identidade social, posso apresentá-la e ela é válida.
E há quantos anos você conseguiu fazer a identidade social?
A identidade social eu já tenho aproximadamente uns 3 anos. 3 a 4 anos, em torno disso.
Tá certo. Daqui a pouco vamos continuar com o nosso debate deste sábado. Hoje falando sobre transexualidade com a participação da Eduarda, que compartilha um pouco da sua experiência nesta tarde de sábado.